Olá, eu sou a Paty e hoje estamos aqui no segundo episódio do nosso podcast, onde vamos falar sobre a transformação digital nas concessionárias 4.0. Transformação digital é a grande buzzword do momento. É o tema principal da maioria das discussões e eventos que têm acontecido. Mas sabemos que não é uma simples tendência no ambiente de negócios. Ela é real, está acontecendo, está mudando o mercado, as relações tanto de negócio quanto de trabalho, e as novas tecnologias aparecem a todo momento. E como as empresas de energia têm se preparado para esse cenário? Quais os desafios nesse processo de digitalização? Hoje, vamos receber Felipe Menem, da 42 Formas, e Felipe Santana, líder de vendas da Concert. Então, gente, contem para nossos ouvintes, quem são vocês nesse mundo inquieto?
Bom, eu sou o Felipe Santana, eu coordeno uma área de vendas aqui na Concert, e um dos nossos principais desafios é entregar soluções que permitam que os nossos clientes agreguem valor à sua oferta e otimizem seus custos operacionais. Então, eu sou um grande entusiasta e otimista, e eu acredito que essas tendências tecnológicas têm tudo, é uma grande oportunidade para que essas empresas consigam agregar valor à sua oferta.
Eu sou o Felipe Menem, eu sou sócio da 42 Formas, que é uma empresa de aprendizagem, e eu tento navegar nesse mundo inquieto, entendendo como as coisas mudam a cada dia, como nada é garantido, e como a gente consegue achar um pouco de segurança nesse cenário que é uma constante mudança.
Bom, o Felipe Menem, ele participa há 4 anos do evento South by Southwest, e como alguns íntimos chamam, o South By. Acontece em Austin há 33 anos e leva milhares de pessoas para discutir as tendências de mercado, tecnologia e pessoas. Esse ano, Felipe, as empresas de TI aqui no Brasil estavam em peso no evento. Vi um movimento diferente em busca de conhecimento, de lidar melhor com essas transformações tecnológicas, além do crescimento da área de TI. O que te leva todos os anos a esse evento e o que você acha que as empresas têm buscado?
O Brasil é a segunda maior delegação no South By. Foram quase 1.400 brasileiros esse ano. Eu acho que entrou muito no calendário de inovação das empresas e é o que nos leva para lá, entender o que está sendo feito, quais são as novas discussões. Basicamente, eu falo assim, a gente vai ou para quebrar a cara ou para descobrir alguma coisa ou para confirmar uma coisa que você está fazendo. Então, eu acho que a resposta mais fácil é para ver inovação, para ver o que está sendo feito e tentar entender o que, que essas ideias estão sendo, como elas estão sendo colocadas em prática.
E esse ano, quais as principais discussões que aconteceram? O que você considera que são as tendências mais importantes que você viu lá?
Então, Paty, esse ano, nos últimos 2016, 17, 18, foi uma discussão muito forte sobre a questão de inteligência artificial, automação, como as pessoas vão se comportar num cenário onde possivelmente elas vão perder seus empregos para isso. Para isso, na inteligência artificial, automação e afins. Esse ano, uma discussão muito interessante foi o que chamaram de Human Backlash, que é, tem gente antes tem pessoas antes de inteligência artificial, pessoas programam inteligência artificial, as pessoas têm que se relacionar com tecnologia e a gente talvez tenha que pensar na questão de a tecnologia a serviço das pessoas para melhorar as nossas habilidades ou a gente tem que sofrer com uma tecnologia que a gente não sabe muito bem para que vai servir, mas ela está lá. Ela seria uma solução esperando um problema ou a gente deveria usar ela para resolver um problema que realmente existe?
O que mais que você viu assim, de diferente, além da parte de inteligência artificial, né? Que é a relação no mercado de trabalho, né? E o que mais que você viu assim, de tendências?
Tem alguns anos que a MWeb, que é do Future to the Institute, ela lança um relatório de tendências dela. Esse ano ela mapeou mais de 300, que vão impactar diversos segmentos de negócio. E aí a gente está falando muito de mobilidade, a gente está falando muito de demanda por energia elétrica. Nós estamos falando de cidades inteligentes, né, o conceito de Smart City, e carros elétricos e carros autônomos, especialmente na questão da última milha, que é esse último pedaço final de deslocamento casa-trabalho ou trabalho-casa, e como a gente vai ter que se preparar para isso, porque cada vez mais a gente tem mais gadgets, cada vez mais as coisas precisam de energia, cada vez mais a gente tem dados, e aí foi uma pontuação muito interessante dela, que talvez a privacidade acabou. E isso necessariamente não é uma coisa ruim. Depende de como as pessoas vão utilizar os dados, como a gente vai prover dados e como as empresas e os órgãos de governo vão tratar esses dados. Então é um cenário onde tudo muda, e ela faz um cenário, ela sempre coloca a tecnologia num cenário que é otimista, neutro e pessimista. Então, por exemplo, a privacidade num cenário otimista vai ter uma transparência total do jeito que, que esses dados serão tratados. Um cenário pessimista que a gente nunca vai saber, a gente não sabe nem quais dados a gente está entregando.
Você, Felipe, acha que faz sentido essas tendências? E quais a gente pode levar para o mercado de energia? Como as concessionárias estão entrando no mundo da indústria 4.0, buscando seu processo de digitalização?
Bom, como a gente sabe, o setor elétrico, ele é um setor um pouco conservador, principalmente pelo fato de ele ser regulado, mas a gente já vê um movimento dessas tendências e como elas vão impactar a forma com que o setor elétrico, principalmente brasileiro, é desenhado hoje. Então, a transformação digital, a utilização de inteligência artificial, cada vez aumentar o nível de automação, coloca alguns desafios para as distribuidoras e concessionárias de energia de modo geral. E, como o Felipe falou, como deixar os profissionais sempre capacitados dentro do loop, porque com um grande volume de informação, é possível que esses profissionais percam o que a gente chama de consciência situacional, ou seja, a capacidade de analisar aquele dado e prever e tomar decisão de uma maneira mais assertiva. Então, a digitalização, assim como em outros setores da cadeia produtiva, é sim uma tendência do setor, mas existem outras tendências que o Felipe falou que também vão impactar o setor elétrico, como uma forte tendência de descarbonização, ou seja, a adoção de veículos elétricos e de unidades de geração distribuída. Inclusive, a regulação brasileira tem um forte incentivo, e a gente tem visto que algumas distribuidoras já estão sofrendo com os impactos dos consumidores também gerando a sua própria energia, que a gente fala que eles viram produtores e consumidores ou prosumidores. Isso também gera uma forte tendência de descentralização do setor, porque há um bom tempo atrás o setor ele tinha uma lógica clara e bem definida e unidirecional de geração, transmissão e distribuição. E a gente vê que essas novas tecnologias, a redução dos custos para implantar essas unidades de geração distribuída e a adoção de veículos elétricos pode mudar completamente essa lógica de distribuição e transmissão de energia. Somada a isso, uma outra forte tendência é da desintermediação, que é você permitir relações peer-to-peer, que a gente chama, que contratos, o cara poder escolher de quem comprar energia, quando comprar energia, a que preço comprar energia. Então, é também uma tendência essa retirada de intermediários. A posição de uma distribuidora de energia pode ficar em xeque a partir do momento que, se a regulação permitir, obviamente, que o consumidor consiga escolher de quem que ele compra energia, só porque aquela energia tem um selo verde ou um preço mais atrativo. E também com esses programas de eficiência energética, e também a presença dos prosumidores, existe uma tendência de queda de consumo de energia, que também coloca em xeque todo o setor, porque atualmente uma das maneiras das distribuidoras conseguirem sucesso durante o seu ciclo tarifário é atrair no mercado. A partir do momento que esse mercado começa a cair, ela tem que se reinventar, criar novos modelos de negócio, saber como encarar isso como uma oportunidade, né? No que tange à transformação digital, a gente sabe que os fabricantes dos principais equipamentos hoje, não existe mais equipamento sem inteligência embarcada. Então, os relés, por exemplo, os relés eletromecânicos, nesse século, os fabricantes tiraram da sua linha de produção. Então, todos os equipamentos eles já vêm com capacidade de aquisitar dados, de armazenar dados, de processar dados. E, naturalmente, o setor elétrico já adquire esses equipamentos com essa capacidade de tratamento de dados, né? E, além disso, todas as concessionárias têm diversos sistemas para tratar esses dados, mas a gente sabe que fazer a transformação digital ou aderir à transformação digital não trata-se apenas de aderir tecnologias que permitam você tratar os dados de forma digital, né? Envolve questões culturais, gestão de mudança, governança de dados, e tratar o dado como um novo petróleo mesmo, e você utilizar analíticos para conseguir monetizar dados, criar novos modelos de negócio. Então, é sim uma forte tendência, e eu acredito que nós estamos num momento chave para que o setor encare isso como uma grande oportunidade.
Mas também a gente sabe que para que essa transformação aconteça, deve ter uma adoção pela gestão estratégica das concessionárias, das empresas. E uma pesquisa realizada, a Business Impact Insights, ela fez uma pesquisa com mais de 200 C-levels e mostrou que 8 em cada 10 deles têm a consciência que a transformação digital está alterando seus mercados rapidamente e causa um impacto significativo no negócio. E 7 entre 10 deles afirmam que implantar e sustentar esse processo é o maior desafio de suas empresas. No mercado de energia, você acha que os executivos têm reagido a esse movimento da transformação digital? Você acha que já é uma realidade?
Como eu falei, a transformação digital ela envolve muito mais do que você ter equipamentos digitais e sistemas digitais. Nesse ponto, até que o setor elétrico ele já adota essas tecnologias. Mas ainda não é uma realidade, porque existem diversos desafios a serem superados, principalmente no setor elétrico, que é um setor bem peculiar e crítico para o nosso país, e naturalmente mais conservador. Dentre esses desafios, alguns ajudam a gente a entender o porquê que a transformação digital ainda não é uma realidade para o setor. Como, por exemplo, a lógica do setor elétrico ele é baseada em grandes concessões, o que resulta em uma quantidade enorme de equipamentos ou ativos, né, dispersos, o que dificulta a sua gestão, operação e manutenção. Uma distribuidora de energia, por exemplo, ou uma transmissora, também uma geradora, ela tem um número grande de pessoas, de processos e de sistemas. E são todos de altíssima complexidade, as pessoas com uma especialização muito grande. Isso também dificulta com que você adote rapidamente, que você consiga fazer a transformação digital do seu setor. Esse grande volume de ativos e sistemas gera um grande volume de dados, que humanamente é praticamente impossível serem tratados em tempo hábil para tomada de decisão. São redes complexas e críticas e alvo preferencial de ataques cibernéticos. Isso também é um entrave importante para que a transformação digital aconteça no setor elétrico. Esses são alguns exemplos, mas esse grande número de sistemas intrinsecamente gera a existência de silos de dados. E a gente não vê, pelas concessionárias que a gente conversa aí, a adoção de práticas de governança de dados
e de interoperabilidade entre os sistemas. Isso complica muito você utilizar analíticos de dados para que você tome decisão e consiga agregar valor ao dado e monetizar o dado. E, para mim, o principal fator e a grande oportunidade para o setor aí é enxergar o cliente de uma outra maneira. Toda a cadeia do setor tem que estar preocupada em entregar valor ao cliente. E hoje não é assim. Eu acho que isso é um grande complicador, porque eles não conseguem ver resultados nasceros em curto prazo. E é uma tendência. Daqui a pouco o cliente está ficando mais exigente, ele tem uma energia menor, com uma qualidade maior, e ele quer que a casa dele fique inteligente. Ele quer saber a hora que ele consome energia que vai ser preparado para ele. Ele quer ter uma independência da distribuidora de energia. Então, eu acho que isso é uma preocupação. E é uma grande oportunidade, porque hoje ainda existe a presença do mercado cativo. Então, naturalmente, as concessionárias têm um volume muito grande de consumidores que estão podendo gerar dados para ele. E que eles não estão fazendo nada com esses dados, não estão agindo proativamente. Hoje, o cliente tem contato com uma distribuidora, falando de distribuidora, porque ela está na ponta, ela se relaciona muito com o cliente. A gente sabe que a transformação digital tem muito a ver com o relacionamento com o cliente. Ela tem que estar pronta a atender os anseios do cliente dela. Então, esses são os principais desafios que eu vejo e a grande oportunidade.
Falando mais sobre os novos negócios, como você acha que as concessionárias estão se preparando mesmo para esse desafio? Tem novas formas de geração, tem as famosas Smart Cities, o volume, você já falou um pouquinho do volume de dados, mas conta um pouquinho melhor do impacto no negócio. Como as concessionárias têm reagido?
Eu vejo assim,
existem duas maneiras mais claras que de novos negócios aí para o setor elétrico. Primeiro,
a geração distribuída,
que já é uma realidade, principalmente no caso dos federais, mas é uma forte tendência, que a gente vê alguns players se movimentando para criar suas próprias
empresas de geração e atingir esse mercado do cara que quer ou gerar sua própria energia ou comprar a energia sem ser de uma distribuidora. Ele quer compensar a energia produzida por alguém na sua conta de energia e, principalmente, gerando benefício financeiro. É um excelente investimento porque tem incentivos fiscais e regulatórios. Mas também, como o cliente está ficando cada vez mais exigente, eles, daqui a um curto espaço de tempo, ele vai estar pronto para consumir alguns serviços.
A distribuidora já tem aí uma boa infraestrutura espalhada e coloca ela um passo à frente de outros players. Ela pode se organizar mais rapidamente para atender esse gap de mercado. Porque hoje existe um gap de mercado aí para ofertar esse tipo de serviço. Em outro passo, como ela também tem essa infraestrutura distribuída, ela pode ser um canal para permitir com que assim, mais
inteligente,
porque ela já tem um tipo de comunicação, ela já tem uma equipe dedicada para manter esses ativos. Então, eu acho sim que é uma grande oportunidade, mas que, infelizmente, ainda o setor não está olhando para o consumidor com o carinho que merece.
E na operação dessas concessionárias, você tem visto algum movimento? Que case você pode contar ou que movimento que você tem visto?
Na operação a gente vê uma forte tendência de automação de processos e isso com certeza coloca em xeque a função do profissional no futuro aí e como ele vai lidar com esse grande volume de dados, se vai ter um robô trabalhando do lado dele ou não. E a gente vê algumas iniciativas aí no
setor, em projetos específicos,
mas que já é uma preocupação. Já tem robôs trabalhando em call center, ou operando o sistema em atividades mais repetitivas, Então eu acho que a gente tem que ter uma forte tendência de como a intensa relação entre o profissional, que tem um alto nível de especialização, e um robô que cada vez está ficando mais inteligente, daqui a pouco consegue executar as atividades técnicas e repetitivas do dia a dia, e um de maneira mais rápida e melhor que ele. Então eu vejo sim uma preocupação com a área de operação e, por enquanto, existe a iniciativa do TT.
Tem um ponto que eu acho interessante da gente falar de transformação digital, que eu discordo só um pouco, Felipe, que é que a questão assim, ela não é que ela vai acontecer, ela está acontecendo. Depende se você está pronto para ela ou não está. E possivelmente, se você não tiver, você vai ser engolido. Isso é muito comum com empresas que nasceram antes da internet. Então, que a gente deve estar falando de todas as concessionárias, ou grande parte delas, que tem estruturas que são de outra geração. E o ponto é que isso tem a ver com uma grande mudança de cultura organizacional, concordo super com você, e tem a ver, e eu acho que daqui a alguns anos a gente vai parar de falar sobre isso, porque as pessoas que chegarão no mercado de trabalho, que parece que a gente já deve ter possivelmente 5 gerações trabalhando juntas, em alguns casos, as gerações mais velhas vão parar de trabalhar. Então, eu tenho uma esperança que o termo transformação digital, o tema, ele vai acabar, porque isso vai acontecer em algum momento. Nesse meio tempo, tem exatamente a questão de você trocar o seu 10 pessoas por uma pessoa. Outro dia eu fiquei sabendo que tem linha de produção que, sei lá, são 12 máquinas para envasar cerveja. São 12 pessoas trabalhando só. Mas, ao mesmo tempo, você tem colaboração de robô e máquina. Eu acho que vai ter muito esse uso. Eu espero que a gente mude um pouco a nossa cabeça para começar a pensar em tecnologia para ajudar o trabalho, não para somente substituir ou a gente ser obrigado a se adaptar a uma tecnologia. De novo, você tem uma solução para um problema que não existe. E essa questão de entender como que, quando você já tem a infraestrutura, como é que você consegue fazer a cidade ser inteligente. Então, eu acho que um ponto é assim, infraestrutura hoje não é só também você dar... Porque antes você falava assim, a infra de uma cidade, o que é? Tem esgoto, tem asfalto e tem calçada também, e luz. Mas tem que ter redução de lixo, tem que ter Wi-Fi, tem que ter conectividade 5G ou 4G, tem que ter uma infra para você poder entender como que a cidade funciona, sensores para medir ônibus, etc, etc. E tem um dado muito interessante que a MWeb traz, que das 10, no ranking das 10 cidades mais inteligentes, todas estão nos países nórdicos, Finlândia, Dinamarca, Suécia e Noruega. Tem 2 nos Estados Unidos, não tem nenhuma cidade africana nos top 25. E aí tem voltando também sobre essa questão do mercado de trabalho, de você ser um profissional, é você entender que cada vez mais você é protagonista da sua formação. Você não tem que esperar alguém te falar, olha, faça isso, descubra aquilo, ou aprenda a usar este determinado software ou tecnologia. Você tem que, numa carreira que tudo vai mudar e tudo vai ser, grande parte será trocada por computadores e robôs, é importante você saber ser protagonista e ser dono do seu caminho profissional.
E o Felipe enfatizou muito a relação com o cliente, que hoje vai impactar bastante no negócio da concessionária. Então, como que a concessionária vai lidar com esse crescimento de consumidores que estão virando também geradores de energia, do cliente ativo participando no processo de atendimento, do volume de coisas que a gente tem na nossa casa ligadas na rede, vai aumentar o consumo de energia também. como lidar com esse relacionamento com o cliente?
Eu acho que esse é o ponto-chave que todo setor tem que trabalhar para se transformar. Que é, eu falei de descentralização e de desintermediação. Então, eu acho que o centro das atenções do setor tem que ser o consumidor. Existem consumidores de tudo quanto é porte, então... A geradora pode pensar em seu cliente, a transmissora em seu cliente e a distribuidora pensando em entregar o maior valor ao seu cliente. Então, eu acho que é mais fácil a gente perceber a grande oportunidade aí para as distribuidoras, né? Porque hoje, pegando como exemplo a Cemig, ela tem 8 milhões de clientes. Que empresa que não gostaria de ter 8 milhões de clientes relacionando com você todo mês, te dando informações para você gerar algum valor com aquela informação? Então, é um grande tesouro que as distribuidoras não estão conseguindo extrair valor. E quando existe um gap de mercado, a gente sabe que fatalmente alguém vai cobrir esse gap. Se não for a distribuidora que vai ofertar serviços e agregar valor junto com a entrega de energia para o cliente, vai ter outros players. Então, eu acho que a distribuidora tem que pensar em elevar o grau, o valor agregado no serviço que ela entrega e colocar o consumidor de maneira mais ativa no seu processo. Eu brinco aqui internamente aqui na Concert que eu vejo o consumidor mandando foto de fio partido na rua, de árvore encostando na rede, do vizinho roubando energia, ou qualquer insight que possa ajudar a distribuidora a melhorar a sua eficiência operacional. E em contrapartida, ele não vai te dar isso em troco de nada. A distribuidora tem que ofertar para ele programas de fidelização, pontos, alguma maneira que ele consiga ver valor, principalmente econômico, em colaborar. Então, eu acho que no futuro esse conceito de crowd working, que é um trabalho colaborativo entre todos os clientes, e a equipe de inspeção e de operação da distribuidora tem que ser um trabalho colaborativo em uma camada superior com capacidade de análise de dados, imagens, de maneira rápida. Então, essa é a grande oportunidade que eu vejo na transformação digital do setor.
Para nós, como fornecedores de serviço, né? A gente que está ajudando a concessionária a melhorar a sua eficiência operacional. Qual que são os nossos desafios no processo de transformação digital das concessionárias?
O setor elétrico ele está um pouco defasado em adoção de analíticos e de alguns sistemas mais especializados. Então, para a Concert também é uma grande oportunidade. Ela tem que estar sempre observando o estado da arte dessas tecnologias e entendendo as tendências tecnológicas para conseguir ofertar projetos e serviços que ajudem as concessionárias a chegar o quanto antes à sua excelência de gestão. E a excelência de gestão, com certeza, passa por ter uma transformação digital. Então, eu concordo quando o Felipe fala que é para já. Quando eu falei que não era para já, é porque eu conheço um pouco os anseios do setor, eu sei que eles... É um elefante branco, eles são um pouco lentos, mas a grande oportunidade da conta de fazer eles chegarem o mais rápido possível a atingir esses gaps de mercado que eles têm hoje, essas grandes oportunidades. Então, a gente está sempre de olho nessas tecnologias, fazendo diversos projetos de pesquisa e desenvolvimento, utilizando as tecnologias, fazendo com as áreas de negócio, funcionários tenham acesso, tendo os benefícios de adoção dessas tecnologias. Então, pequenas provas de conceito, demonstrações que permitam eles haver valor na adoção dessas tecnologias.
Eu acho também é legal a gente poder falar que essa visão de valor em novas tecnologias também passa em olhar um pouco para dentro, em olhar como a própria operação e as pessoas vão interagir com tecnologia. E, de novo, assim, eu acho que o guardião das más notícias, o cavaleiro da má notícia contra a tecnologia, o que efetivamente precisa de tecnologia e o que pode ser resolvido com soluções não tecnológicas. Porque a tecnologia agora virou um negócio assim, qualquer coisa que é digital é tecnologia, a gente esquece que o GAF é tecnologia, que um pedaço de madeira para poder encostar num fio, que seja alguma coisa para você resolver um problema, é uma tecnologia. Então, tecnologia não é só digital, tecnologia não é só um aparelho. Então, para a gente olhar um pouco também para a demanda das pessoas, como as pessoas vão interagir com isso, o que o usuário quer, porque você estava falando, eu como usuário, tirando o cachazinho assim, eu como usuário quero energia garantida e de qualidade. Não quero pico, eu não quero ficar sem energia para poder carregar minhas centenas de gadgets que eu vou ter em casa um dia. Se eu soubesse quando é mais barato, ótimo. Se eu soubesse que está gastando mais ou menos, melhor ainda. Agora, tem muita oportunidade aí, eu imagino, e tem muito exercício para olhar para dentro, para saber como que as próprias organizações vão poder lidar com essa quantidade de coisas que estão vindo, de informação do caminho.
E acho também que a gente tem vários mercados que já fazem isso de uma forma mais natural, do consumidor participar do processo. E a gente pode aprender com outros setores também. Então, eu acho que a gente tem que melhorar, né? Estar mais atento e se atualizar. Bom, meninos, então é isso. A gente queria agradecer a presença de vocês. A gente sabe que os desafios são enormes para todos os envolvidos no setor. As concessionárias, os fornecedores, os serviços, os consumidores, a parte de regulação e os novos profissionais que estão vindo por aí, né? Os novos desafios. Mas a gente sabe que a gente está no caminho e que, como diz o Felipe, ele não tem volta.
Então, a vocês, nossos ouvintes, fica o convite para a gente continuar essa conversa nas mídias sociais, seja no LinkedIn, no Instagram ou no Facebook. Enviem suas sugestões de temas e discussões para a gente. E vamos juntos fazer essa transformação digital no mundo da energia. E até a próxima!